Bom, para falar do pobre de direita, primeiro devemos começar com os liberais, que é um assunto mais complexo. Na maioria são jovens muito inteligentes, brancos, que vivem em regiões periféricas ou bairros operários, que já começa a trabalhar desde cedo, antes da maioridade, como por exemplo um jovem aprendiz, filho provavelmente de pais que atuam em níveis operacionais, como na área de produção em fábricas, ou a mãe é doméstica. Então você pega um jovem que não tinha nada em um país esquecido e bota ele numa empresa com ar-condicionado, cheio de pessoas importantes, bem vestidas, ele se sente ingressado na sociedade, mesmo que ele só faça planilha no Excel. Aí tem um salário que quase chega ao dos seus pais, fazendo muito menos esforço, e com 14, 16 anos ele já consegue comprar suas próprias coisas. Na escola ele já tem condições de comprar o lanche, coisa que os amigos deles não têm. Pode comprar suas próprias roupas, ir para festas, bancar suas festas. Aí ele já se sente realizado e independente. Só que uma hora ele chega na maioridade, né? Decide não viver mais com os pais e viver sua vida com suas próprias pernas. Aí que começa a complicar, porque o dinheiro que ele gastava com seus prazeres particulares percebe que no mundo real, independente, não dá pra fazer quase nada. Aí que ele sente a desigualdade social na pele. Onde todo o trabalho dele não tá sendo recompensado onde todo o trabalho dele não condiz com o que ele ganha, né? E aí alguém tem que ser culpado por isso. E quem que é que ele fala? É o governo. Porque segundo ele, é o que rouba ele. E lógico que ele vai ficar do lado dos empresários. Ele não tinha nada em um bairro esquecido, sem apanho nenhum, e acolhido por uma empresa, dando um crachá com nome pra ele, uma renda, um ar-condicionado e uma sigla pra ele defender de segunda a sexta. Aí ele vai vir com essas ideias mesmo, que a solução é privatizar, tem que acabar com o poder estatal, que o problema dele não receber um salário maior é porque os impostos estão roubando ele, e que o padrão dele não paga ele porque o Estado não deixa, porque se não houvesse direitos trabalhistas, o patrão ia dar ele de boa vontade um aumento pra ele, entendeu? Então fica pregando essas ideias anti-movimentos sociais, que sindicato é coisa de vagabundo, Bolsa Família, Bolsa Família pra sustentar vagabundo e etc. E acho que todo mundo deveria bancar suas próprias despesas com saúde, educação, com dinheiro do salário. Só que eles esquecem, né, que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades de trabalho, estudo, e que nem todo mundo consegue trabalhar em uma empresa que ele trabalhava, desde novo. Os próprios pais dele, por exemplo, que muito provavelmente não conseguiria pagar um hospital particular ou uma escola particular pra ele. Ou até mesmo ser branco igual a ele, né, que na maioria das vezes ele só conseguiu um emprego porque ele tem uma boa aparência. É só perceber quantos negros trabalham com você aí, que não seja o faxineiro ou a cozinheira. Aí você fala isso pra ele, aí ele solta aquele famoso bordão. Ah, isso é tudo mimimi. É só se esforçar que você alcança seus objetivos. Eu trabalho desde cedo. Aí vem à tona o mito da meritocracia que o liberal tanto defende, né? Mas nessa de meritocracia, eles acham que se eles se esforçarem, um dia ele vai chegar na alta patente da empresa. Mas ele se esquece que o patrão dele, ele tem amante, tem filho. Filho que eu duvido que na idade dele já trabalhava. Você acha que o filho do seu patrão vai ficar fazendo Excel? Eles estão fazendo intercâmbio, faculdade. Aí você vem e fala, ah, é fácil ser de esquerda quando é rico. Esse socialista de iPhone aí nunca trabalhou na vida. Mas quem banca tudo isso é você. O filho do seu patrão tá fazendo intercâmbio, pregando as ideias de esquerda no iPhone dele. É através do seu trabalho. Aí eu te falo que eu também não concordo com isso. De um cara ser rico só por ter nascido de pais de um CEP diferente ou por causa da cor da pele diferente. Que ele teve a sorte do destino de ser filho de um cara importante. Aí eu te falo, por que não taxar as heranças dos mais ricos? Eu tenho certeza que o pobre de direita responde. Aí vem aquele clássico bordão do pobre de direita, né? Ah, o foda de empreender no Brasil é que o governo taxa em tudo. Cara, então dá graças a Deus que o filho do seu patrão é de esquerda, mano. Porque seria muito pior se ele fosse de direita. Que ele teria enriquecendo e incentivando você a trabalhar mais na falsa impressão que se um dia você vai estourar boa. Lutando contra movimentos sociais, assistências sociais, ideias progressistas como aborto e legalização da maconha. Que no mundo todo é uma questão liberal. Mas só no Brasil é uma bandeira de esquerda. Sabe por quê? Porque no Brasil nunca houve liberalismo de verdade. Nunca houve um partido liberal de verdade. Isso que eles dizem que são liberais no Brasil, esses liberais brasileiros, na verdade são tudo bando de conservador enrustido. Liberalismo é o seguinte, Lá no século 17, 18, ainda era muito comum um regime de monarquia, que era onde o rei comandava tudo. Insatisfeito com que tudo que fosse produzido ou algum lucro que recebiam era obrigado a dar uma porcentagem para os reis. Nisso fizeram motins e revoluções para dar o poder para o povo. A mais famosa é a mais famosa revolução é aquela Revolução Francesa, que tem como lema liberdade, fraternidade e igualdade. Agora, sem a realeza, toda a riqueza dos reis seria dividida para os vilarejos para eles se sustentarem independentemente, sem nenhuma intervenção do Estado. Então, liberalismo é a liberdade do indivíduo, do Estado, onde todos os gastos e investimentos serão retornados a ele sem nenhuma interferência. Entendeu? Isso é liberalismo. Nos tempos atuais, a monarquia hoje é representada como Estado. Porém, o liberalismo contemporâneo, ele segue a risco o lema da Revolução Francesa. Liberdade, fraternidade e igualdade. Onde todos, quando nascem, devem ter a mesma oportunidade, independente do CEP ou da cor da pele que nasceu. Mesmas condições de estudos e serviços de saúde iguais. Entendeu? Então, vou repetir. O liberalismo, ele prega que toda pessoa deve ter as mesmas oportunidades, independente do CEP ou da cor da pele ou do lugar onde nasceu. Mesmas condições de estudos e serviços de saúde iguais. Aí você vai me falar, não, mas esse negócio aí de tudo igual, aí me parece socialismo. Isso daí é coisa de esquerda, né? Não? Bom, a diferença de socialismo e liberalismo é a seguinte, ó. Liberalismo, ele parte do ponto de que todos devem ter condições iguais quando nascemos. Então, nós temos o mesmo direito de saúde, o rico e o pobre têm o mesmo direito de saúde iguais, o mesmo direito de educação igual, o mesmo direito de vir igual. Daí, ele já tendo na base todo um acompanhamento para que ele se desenvolva e se torne uma pessoa saudável, adulta, daí então ele vai ter toda a liberdade de traçar seu caminho, de montar sua empresa, por exemplo, e onde o capital vai circular entre outras empresas, que é o que eles chamam de livre mercado, onde é o âmbito de competitividade meritocrático, onde quem for mais inteligente, tiver o melhor produto, obter mais lucro, sai na frente nessa corrida comercial. Já o socialismo, ele preza também pelas condições iguais a todos que nascem. Porém, diferente do liberalismo, ele não prega pela competitividade, onde sempre temos que ser melhor que nossos concorrentes, mas sim crescer em conjunto. Então o liberalismo, ele prega que devemos ter um começo igual quando nascemos, com recursos básicos como educação, saúde e moradia. E depois você corre atrás de sobreviver no capitalismo, com as suas próprias pernas e disputar com outras pessoas, o pão de cada dia. E quem for melhor vai vencer. No socialismo, nascemos iguais, com mesmas oportunidades e terminamos iguais, sem competir entre as outras empresas, mas sim achando uma solução coletiva de como viver em sociedade. Agora que sabemos o que realmente é liberalismo e como ele surgiu, vamos olhar para o nosso país, o Brasil. Sabemos que houve monarquia no país e houve uma coisa chamada Proclamação da República. De novo, os liberais atuando para acabar com a monarquia. Só que a Proclamação do Brasil não ocorreu porque os liberais brasileiros achavam que havia uma má distribuição de renda por parte do governo, dos reis, da monarquia. Mas sim porque a maioria eram donos de fazendas e cafezais, gente da alta elite. Como sabemos, a Proclamação da República foi em 1879. Um ano antes, em 1878, houve a abolição dos escravos pela Princesa Isabel, princesa, filha do rei. Então, os donos de fazenda perderam sua principal mão de obra, que era dos escravos, o que faz com que eles ficassem enfurecidos com a monarquia. Entendeu? Então, assim, como assim eles não vão ter mais a sua mão de obra principal, que é fonte de lucro? Eles até pediram indenização para que o governo, vai vendo, eles pediram indenização para o governo, para a monarquia, pela perca dos escravos. Em vez de indenizar os escravos, eles queriam que indenizassem era eles. Claro que não houve um acordo e foi aí que começou os movimentos liberais para derrubar a monarquia brasileira. Diferente do mundo todo, o liberal brasileiro, ele não quis acabar com a monarquia por causa da população ou falta de dinheiro. O liberal brasileiro, ele acabou com a monarquia por motivos individuais, para beneficiar si próprio. E tem consequências até hoje isso. Você pergunta para um cara que se diz liberal hoje, o que você acha de cota para negro? Ele vai falar, Não acho cota para negro justa. Eu acho que tem que ser cota social. Por quê? Porque ele sabe o que é ser pobre. Tá vendo o individualismo no liberal brasileiro? Ele não sabe como é que é ser negro, mas ele sabe o que é ser pobre. E a cota social vai beneficiar ele. Por quê? Porque ele é pobre de direita. Entende? O liberal também, ele é contra o feminismo. Falar que feminismo é coisa de esquerdista, não sei o quê, que é tudo mimimi. Porque eles não passam por toda a pauta que as mulheres lutam todo dia, entendeu? Então, o liberal brasileiro, ele é individualista e sempre foi desde a época da monarquia. O liberal brasileiro, ele nunca quis acabar com a monarquia, mas sim ele se tornar o rei. Não é à toa que quando foi proclamada a república, eles não deram poder para o povo. Eles mesmos viraram os reis. A partir daí, o Brasil viveu uma ditadura uma atrás da outra por 100 anos. Só em 1989, 100 anos certinho, o povo realmente pôde escolher quem os representava. Que foi o... Em 89, quem foi que ganhou foi o... Foi o Collor. Ele escolheu a Emarrado. Puta que pariu, tio. Aí pra você ver, os caras proclamaram a República em 1889 e só foi dar o poder para o povo ter a eleição de votar em 1989, 100 anos depois. Isso reflete até hoje. O pobre de direita hoje, ele não quer acabar com a pobreza, mas ele sim se tornar rico. O sonho do oprimido é sempre ser o opressor, independente se você tiver que pisar na cabeça dos seus próprios semelhantes. E a atitude de individualismo, onde cada ser deve reconhecer o seu lugar e fazer seu papel na sociedade, ou seja, independente se você nasceu pobre, você tem que fazer através dos seus meios um jeito de se erguer, sem uma ajuda da base do governo, isso não é liberalismo, mas sim conservadorismo. Se você botar num churrasco da família um liberal e o tiozão do churrasco conservador, você vai ver que eles concordam praticamente em tudo. Que MST é coisa de vagabundo, Bolsa Família, não sei o quê, PT afundou o Brasil. A diferença é que o tiozão do churrasco, ele quer conservar a riqueza dele.
Mas você acha que o liberal vai ficar rico trabalhando? Não vai, não.
É óbvio que o governo não deve interferir na economia e nos bens pessoais da pessoa, até porque isso é ditadura. É claro que cada um deve ter sua própria renda de lucro. Até porque daqui a 20 anos, 25 anos, esse emprego que você tem aí, provavelmente de nível operacional, não vai existir mais. Porque os robôs vão tomar tudo conta. Você pode ver hoje, quando você vai no McDonald's, por exemplo, não tem praticamente nenhum atendente, é tudo, tem um tablet gigante. Você vai no Cinemark assistir um filme lá, você não vai numa bilheteria, tem uns tabletzinhos para você tirar o ticket. Isso vai tirar o trabalho humano. Correio, por exemplo, daqui a pouco vai ser entregado tudo por drone, não vai ter mais correio. Prova, quando vocês estudam a prova, vocês estudam pelo que o professor, quando vocês vão estudar para uma prova, vocês estudam pelo que o professor falou em sala de aula ou vocês assistem pelo YouTube uma videoaula? Qual que vocês aprendem mais? Você está vendo? Cobrador de ônibus? Não tem mais cobrador de ônibus. Você só passa o cartão e gira a catraca. Motorista? Também não vai ter motorista mais. Você não está vendo a Tesla fazendo os carros tudo automático aí? Livraria também está acabando. A Saraiva, já não tem, tem pouca Saraiva no Brasil. Ninguém mais vai comprar livro na livraria. Tudo pede pela internet. Eu compro e-book, livro eletrônico. Banca de jornal está tudo fechando também. Quem que lê revista hoje em dia? Então esse desemprego comum aí de nível operacional, que é o básico, que qualquer máquina faz, vai acabar daqui a 20, 25 anos. Por isso que você, pobre de direita, não fica aí puxando o saco do seu patrão, que daqui a pouco ele está te substituindo por máquina já, você não vai ficar rico, daqui a pouco você vai para a rua. E assim vai acontecer uma grande desigualdade social, porque... Se vai ter máquina pra caramba fazendo todos os produtos dos humanos, quem é que vai comprar esses produtos que a máquina tá fazendo? Se tá todo mundo desempregado. Entendeu? Tá ligado? Então é por isso que a gente tem que pensar.
É por isso que já tem que pensar na renda básica universal. E isso nem é uma questão de esquerda, é uma questão liberal no mundo todo. Onde o governo tem que dar uma renda básica pra todo mundo viver. Porque não vai ter para todo mundo viver e poder construir sua empresa, para construir, para viver do seu próprio lucro. Porque se você for depender de trabalho, você não vai ter trabalho. E você não vai ter dinheiro, você não vai estar trabalhando. Como é que você vai receber dinheiro? Como é que você vai comprar o produto que as máquinas estão fazendo? E quando eu estou falando que as máquinas vão roubar o emprego de todo mundo, é de todo mundo mesmo. Até da praça é nossa, quer ver? Ó, um exemplo. E aí, Siri, me conte uma piada.
Quais são os únicos insetos que podem ter 3,14 olhos? Os piolhos.
Tá vendo? Então, qualquer um tá submetido a ter o emprego substituído por máquina. Até eu que trabalho com tecnologia da informação, que trabalho como suporte, se um dia o Bill Gates resolver fazer aquela ferramenta de resolver problema automaticamente funcionar, que nunca funciona, meu emprego já era também. Meu emprego está dependendo da boa vontade do Bill Gates, onde ia falar, acho que vou fazer essa ferramenta aqui funcionar. Você tá ligado o que eu tô falando? Quando você dá um pau no seu, você tá sem internet, aí você coloca lá, resolver problema. Aí quando você vê, não resolve de porra nem nada. Nunca ajuda aquele negócio.
Agora, para entender como o pobre vira conservador, ou pelo menos admite que é conservador, e o porquê das crescentes ondas conservadoras no país, devemos voltar um pouquinho no tempo. Era uma vez um país que estava quebrado, em crise, com uma inflação altíssima, nível de desemprego alto, com uma população carente e desacreditada. Aí aparece um cara falando que ele é o salvador da pátria, que irá tirar o país do buraco e puniria o culpado que deixou o país daquele jeito. Essa pessoa nada mais é do que o Adolf Hitler. 90 anos depois, surge um cara no Brasil fazendo a mesma coisa, prometendo acabar com a mamata, tiraria o país da crise e faria o Brasil grande. Assim como em 1930, os brasileiros também caíram no conto do fascismo e começaram a usar um certo mito. E não é de menos, o Brasil em uma crise com milhares de desempregados, dólar altíssimo e suspeita de corrupção dos governos anteriores, deixaram a população carente de um político que falasse o que eles queriam ouvir. Então, pessoas que nem se interessavam por política, nem entendiam de política, começaram a seguir o tal Messias. Pessoas que você se perguntasse anos atrás se elas eram de direita ou de esquerda, responder: ah, sou de direita porque eu sou destro, tá ligado? As coisas, o bagulho é meio assim. Aí junto o analfabetismo político com o fascismo, que é delicioso e confortante de se ouvir na teoria, aí forma uma população neofascista apoiando um chefe de estado autoritário, miliciano, nazista e fascista. E o pior, sem saber disso tudo. Isso porque havia a carência de alguém que os representasse. E se você acha que é um exagero achar que esse governo atual é fascista, é só você ver as características do fascismo e comparar. As características do fascismo são o extremo nacionalismo, já o slogan do Bolsonaro é Brasil acima de tudo, o uso da força bruta como meio da ordem. O Bolsonaro já fala que a polícia tem que matar mesmo, que dá a carta branca para a polícia matar. Uso da religião como guia da vida, Deus acima de tudo, o bordão dele, coloca Damares para ser a ministra da família, diz que ministro tem que ser extremamente evangélico, o anticomunismo, isso nem precisa falar, culpar uma determinada entidade por tudo de ruim que acontece, assim como o nazismo culpava os judeus, o Bolsonaro culpa o PT por tudo que ruim que aconteceu, tudo é culpa do PT, tudo é culpa... O Brasil tá por causa disso, por causa dos governos anteriores. Tá nisso porque o PT roubou, então tudo de ruim que tá acontecendo é ele. É culpa do PT. O autoritarismo. Se você não tiver de acordo com ele, ele não vai com sua cara. Quando ele tá dando entrevista coletiva, quando alguém faz uma pergunta, ele já termina a entrevista na hora. Soberania sobre a população minoritária. Você nem fala, que ele fala que a minoria tem que se curvar à maioria. Racismo, isso nem precisa falar. Uso do fake news,
cara foi eleito através de robô do WhatsApp. Dispararam, contratou um monte de robô e disparou um monte de fake news pelo WhatsApp. Mamadeira de piroca. É, kit gay. Conheço muita gente que caiu nessa aí do kit gay. Propaganda como demonstração de poder. Ninguém pode nem fazer. Só você ver aí o último, o que aconteceu aí nos últimos dias aí. Anti-movimento estudantil e social. Só você ver o Van Traub aí cortando verba das universidades. Então, você achar que ele não é um governo fascista, ele se encaixa em tudo, em todas as características do fascismo, cara.
Jair Bolsonaro. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente para, pelo exemplo, governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido. Um presidente que não divida homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, brancos e negros, ricos e pobres. Um presidente que deixe para trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o Foro de São Paulo, que faça negócio com o mundo todo, não mais pelo viés ideológico, que pratique sim o livre mercado. Um presidente que jogue pesado na questão da insegurança pública, para que as mães possam sorrir sem mais temer se teu filho chegar vivo em casa ou não. Precisamos de um presidente que, acima de tudo, tenha a palavra. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
E a população que conseguiu ingressar na sociedade graças aos serviços sociais como o Enem, com fazendo Sisu, ProUni, cota, hoje luta contra tudo isso, quando apoia, e hoje luta contra tudo isso quando apoia esse governo. E isso é um dos menores do problema, porque quando seguimos um líder cegamente, como segue o Bolsonaro, acaba virando gado dele e aceita tudo que ele fala e concorda. E vimos na história que isso não deu certo, muito pelo contrário, mano. Foi uma das maiores ditaduras que o mundo já viu. Daqui a pouco vai ter gente desaparecendo. Já daqui a pouco vai ter gente desaparecendo por discordar dele. A arte já está sendo censurada, já filme já está censurada.
O presidente já havia anunciado a possibilidade de extinguir a Ancine se o governo não pudesse filtrar os pedidos de patrocínio à Agência Nacional do Cinema. Na tradicional transmissão ao vivo pela internet das quintas-feiras, Bolsonaro afirmou que o uso de dinheiro público para a produção de filmes nacionais é incoerente e inadequado.
Não tem nada que o poder público, né, tenha que se meter em fazer filme, né? Que tem uma empresa de filme aqui privada, sem problema nenhum, mas o Estado vai deixar de patrocinar essa...
Bolsonaro disse ainda que uma produção sobre a eleição dele à presidência, que recebeu autorização para captar 530 milhões de reais pela Ancine, seria afetada pelas mudanças. O presidente admitiu, no entanto, que a aprovação do projeto deu um ponto positivo para a agência.
Ainda, depois desse anúncio aqui, de fazer um filme com dinheiro público sobre a minha pessoa, a Ancine ganhou mais um FO positivo, né? Fato observado positivo.
Na última semana, Bolsonaro já havia criticado o uso de verbas públicas para filmes como Bruna Surfistinha, que conta a história da ex-prostituta Raquel Pacheco. Ele declarou que não quer censurar produções nacionais, mas sim vetar o uso de verbas públicas nessas obras.
Quem no Brasil quiser fazer filme com Bruna Surfistinha, seja quem for, fique à vontade, tá? Isso, se nós fôssemos interferir, seria uma censura. O que nós não podemos admitir e não queremos é esse tipo de filme, ou filme de político, como eu, como uma pessoa que talvez até bem intencionada queira fazê-lo, com dinheiro público. Isso é inconcebível.
Na semana passada, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirmou que Ancine será transferida do Rio de Janeiro para Brasília.
E o pior de tudo é que tem gente batendo palma para tudo isso. E tem tudo a piorar. As Forças Armadas já estão do lado dele. A polícia está do lado dele. Uma grande maioria da população está do lado dele. Se na próxima eleição ele perder e falar que foi tudo uma fraude, não, que urna eletrônica é uma fraude, é uma conspiração do PT para eu não ganhar. E eu não vou sair daqui. Não vou sair daqui porque não foi justo. E aí, quem que vai tirar ele de lá? O exército está do lado dele. A polícia está do lado dele. Vai lá confrontar lá o exército. Anos sombrios estão prestes a vir. E a maior arma que ele pode usar são vocês, apoiadores cegos, que não veem que uma ditadura está prestes a vir.
Olá, meus amigos. Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo, em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Nossos valores culturais também conferem grande importância à harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza, assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Ao país a que servimos, só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada. Portanto, almejamos uma nova arte nacional, capaz de encarnar simbolicamente os anseios desta imensa maioria da população brasileira, com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual, capazes de olhar fundo e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil, transformando-os em poderosas formas estéticas. São estas formas estéticas, geradas por uma arte nacional, que agora começará a se desenhar, que terão o poder de nos conferir, a todos, energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. É neste espírito que o governo federal...